As crianças de até 6 anos de idade não são as únicas impactadas pelas políticas públicas voltadas à primeira infância. As mulheres que gestam essas crianças também precisam ser cuidadas pelo poder público do início da gravidez até o puerpério. Por isso, o Tribunal de Contas do Ceará, o TCE Ceará, realizou um levantamento durante os anos de 2023 e 2024 para entender como está o atendimento às mães e aos bebês na rede pública de saúde do Estado.
Nós queríamos entender como é que funcionava a atenção materno infantil desde o início do pré-natal até o final, entendeu? Da cadeia. Então a gente não teve essa preocupação de se aprofundar em nenhum assunto. A gente colheu informações gerais, né? E a gente percebeu que a estrutura de todos os hospitais, com exceção de 1 ou 8, hospital que você falou, né? São estruturas adequadas.
A explicação é da Auditor de Controle Externo do TCE Ceará, Sérgio Mororó. Ele integrou a equipe técnica responsável pela auditoria. A fiscalização abrangeu desde o pré-natal, passando pelo atendimento no parto e chegando à atenção ao puerpério das mães e à saúde do recém-nascido. Os maiores problemas encontrados foram a demora na regulação dos leitos para transferência, a dificuldade de acesso a pré-natal de médio e alto risco e problemas com o serviço do SAMU. O relatório final da auditoria apontou possíveis causas para esses problemas, como a carência de profissionais especializados e a distribuição desigual de serviços de saúde. Também foram apontados os problemas em regiões com maiores índices de mortalidade infantil ou materna. As cidades do Sertão Central têm a maioria infantil e possuem como um dos principais problemas a dificuldade de comunicação entre as unidades de saúde, no chamado sistema de contrarreferência. Já na macro-região do litoral leste, Vale do Jaguaribe, que possui o maior índice de mortalidade materna, a dificuldade é outra, como explica Sérgio Mororó.
A gente percebeu a dificuldade de ter profissionais que atendessem o pré-natal de alto risco. Isso faz o quê? Isso leva uma fila, uma fila de gestantes de alto risco, e que até coloca no relatório que chegam no final da gestação com quase nenhum exame de alto risco. Isso aí reflete o quê? Nos indicadores.
Agora, com o panorama da atenção materno-infantil no Estado, o TCE Ceará deve realizar novas fiscalizações para entender as causas dos problemas identificados. Além disso, o Pacto Cearense pela Primeira Infância, que é uma iniciativa do TCE Ceará, traz um compromisso específico sobre o que promete a promover ações e serviços que ampliem e melhorem a rede de saúde materno-infantil com o objetivo de reduzir a mortalidade materna-infantil.
Para as 9h48, a gente segue aqui na programação da Verdinha e, indagada sobre os resultados do levantamento do TCE Ceará, a Secretaria Estadual de Saúde disse apenas que não foi notificada. E para encerrar essa série, a gente vai receber, a partir de agora, o presidente do Tribunal de Contas do Ceará, o Holden Queiroz, que já está aqui na nossa bancada. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Conexão.
Bom dia, Lisiane. Bom dia, Luana. É um prazer estar aqui conversando sobre um tema tão importante.
E como o Rodem acabou de comentar, a Luana Barros, a repórter aí dessa série, também está aqui na nossa bancada para conduzir essa conversa. Muito bom dia, Luana.
Bom dia, presidente Rodem. Bom dia, Lisiane. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Vamos detalhar ainda mais aí esse tema.
Agora às 9h49, e a gente começa então trazendo esses principais questionamentos, né, conversando agora nesse momento com o Holden Queiroz, presidente do TCE aqui do Ceará. E, presidente, essa semana a gente apresentou então essa série de reportagens que tem como essa base auditorias e também levantamentos feitos pelo Tribunal de Contas do Ceará. Qual era o objetivo dessas auditorias e de que forma os resultados dela estão sendo utilizados pelo Tribunal de Contas?
Bom, existe um entendimento nacional entre os tribunais de contas de agir em prol da primeira infância, porque é uma fase crucial no desenvolvimento do ser humano, né? O que acontece nesse período de 0 a 6 anos repercute de forma muito determinante para toda a vida o desenvolvimento, né? Tanto cognitivo, emocional, social. Então, os tribunais no Brasil e o Tribunal do Ceará, não podia ser diferente, quando eu assumi a presidência, a gente resolveu dar um foco muito forte nessa questão da primeira infância. Então, buscamos, além das nossas auditorias, a gente vê que o tema da primeira infância é um tema multidisciplinar, multissetorial, envolve saúde, educação, assistência social, até segurança pública. E nós fizemos auditorias ao longo de 2024, continuando, vamos continuar em 2025, sobre todas essas áreas, né? Vimos agora um reportagem sobre a questão da saúde, atendimento pré-natal, temos auditoria sobre a infraestrutura das creches, temos auditoria sobre o próprio vaga na creche, na educação e também na própria assistência social. Então, é uma confluência de fatores, de auditorias aliadas a uma busca que a gente fez buscando estratégias junto com a ciência, junto com a academia, com a FUNCAP, Fundação de Apoio à Pesquisa e Tecnologia do Estado do Ceará, para montar um plano de como é que a gente vai direcionar tanto as nossas auditorias, como também vamos fazer esse movimento do pacto, depois a gente pode falar que aqui é o pacto da primeira infância.
Presidente, o TCE está liderando, como o senhor acabou de falar, o Pacto pela Primeira Infância, o Pacto Cearense, né? Inclusive quem acompanhou as reportagens a gente cita também. Eu queria perguntar ao senhor o porquê que o TCE entendeu que o pacto era um bom caminho para garantir a efetividade das políticas para a primeira infância.
Isso, então, são dois caminhos que levaram a isso. Primeiro, as nossas auditorias, a partir dos achados das nossas auditorias e através de outro caminho, que é justamente esses estudos que fizemos ao longo do ano todo, ao longo do ano passado, 2024, nós nos reunimos com cientistas, com lideranças públicas e privadas, né, que voltadas para o tema, e buscamos entender qual era a dificuldade, qual era os principais desafios dos municípios para lidar com essa questão da primeira infância. E vimos alguns desafios, né? Primeiro deles, a questão de priorizar o tema, colocar no orçamento, inclusive, esse tema como prioridade. Desafio da intersetorialidade. Então, como eu disse, é um tema que perpassa várias secretarias e às vezes elas não se conversam ou não se conversam como deveriam. E aí a sobreposição de atuações, a desperdício de energia. E outra questão é a falta, muitas vezes os municípios têm muitos dados, mas pouca informação para decidir. Mas eles não utilizam de forma racional esses dados para balizar as suas atuações. Daí que surgiu, juntando com o que a gente achou nas auditorias, com esses estudos, oficinas que a gente tem feito ao longo do ano com apoio na ciência, surgiu a ideia de que, bom, a gente não vai resolver esse problema com auditoria só ou com canetada. Nós vamos ter que reunir todos os atores envolvidos para juntos, assumirmos compromissos juntos, inclusive o tribunal disse que tem primeiro a ter compromisso para realizar esse verdadeiro pacto em prol da primeira infância. Né? Então, o governo do estado tem o seu papel, municípios têm o seu papel, tribunal de justiça tem o seu papel, defensoria pública, ministério público tem o seu papel, tribunal de contas tem o seu papel, e juntos, conversando e acompanhando esses compromissos, a gente pode avançar mais ainda na questão da primeira infância no Ceará.
Agora, às 9h53, a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Holden Queiroz, e a Lona Barros também está participando dessa conversa nessa manhã de quarta-feira. E, presidente, vai ser lançado, inclusive, o Observatório Municipal, que é uma iniciativa inédita. Como é que vai funcionar e de que forma isso vai poder ser acompanhado também pela população?
Então, para além do pacto que nós temos, com série de compromissos que vão ser acompanhados no portal, que é itinerante, nós vamos acompanhar quem são os municípios e o Estado e o Tribunal de Justiça e o próprio Tribunal, se estão cumprindo seus compromissos, são compromissos aí de governança, né? De criar um ambiente institucional que possa garantir os direitos das crianças. Para além disso, nós estamos criando, é um primeiro compromisso do Tribunal assumido, prover um painel com série de indicadores finalísticos, né? Como é que está a saúde de fato, como é que está a educação de fato, como é que está a mortalidade infantil, como é que está a mortalidade materna, enfim, uma série de indicadores que a gente vai vamos colocar em um painel e a partir daí nós vamos montar um observatório. Esse observatório é uma reunião permanente de pessoas que conhecem do tema, que têm posição de decidir sobre o tema e que vão discutir a partir desse painel, a partir dos indicadores, quais são as melhores intervenções. Então nós vemos aí, né, já estamos rodando uma caravana pelo interior do estado, levando o pacto, e a gente vê realidades diferentes nos municípios. Temos, por exemplo, questão de creche, 0 a 3 anos. Tem município que tem a creche bem estruturada, mas por questões culturais, sobra vagas. A creche ainda está com vagas ociosas. Apesar do município fazer buscas ativas, as pessoas não entendem que é adequado deixar um filho tão pequeno numa creche. Não confiam, assim vamos dizer. Outros municípios têm a creche, a creche está lotada, né, e tem que fazer, precisa de mais vagas, precisa construir novas. Então as realidades são bem diferentes. Eu acho que a gente pode endereçar. Tem a creche está lotada, né, e tem que fazer, precisa de mais vagas, precisa construir novas. Então as realidades são bem diferentes. Eu acho que a gente pode endereçar todos esses problemas no observatório, juntando com as autoridades que podem ajudar a resolver.
Presidente, o senhor citou aí os compromissos, né? São muitas entidades que aderiram, que já são signatários. O TCE está fazendo viagens pelo interior para mais prefeituras aderirem. Que tipo de compromisso foi firmado aí por todos os órgãos e entidades envolvidas e como é que a população acompanha esses compromissos?
Bom, o principal, todo mundo, como eu disse, todos os Ministérios Públicos têm, Tribunal de Contas tem, Governo do Estado, os principais são os dos municípios, porque é no município que a vida acontece. É no município que a criança está lá aprendendo, se divertindo, sendo feliz, brincando. É lá que é o ponto principal da nossa atenção. Né? Não só, mas principalmente nos municípios. Qual é o nosso objetivo? Todos os municípios do Ceará, basicamente todos os municípios, têm planos de primeira infância. Quase 100%. Só que esses planos precisam sair do papel. Precisam ser executados de fato. Para executar os planos, você precisa primeiro de um comitê intersetorial. Aí será que todos os municípios têm? Nem todos têm. Se tem um comitê intersetorial, ele funciona a contento? Ele tem reuniões periódicas? Isso a gente vai acompanhando. Então eles vão alimentando, o município coloca no orçamento como prioridade a primeira infância. Então tudo isso, todos esses são compromissos que a gente estabeleceu, eles assinaram, e que nós vamos acompanhar neste portal. É um portal que vai ficar sendo alimentado com esses compromissos, é como se fosse realmente um game que eles vão avançando na medida que vão adimplindo esses compromissos e a população pode acompanhar. A população pode acompanhar, tem um mapa lá que vai verificar quem aderiu ao pacto, quem não aderiu, quem assumiu os compromissos, quem está fazendo os compromissos, quem não está. E a partir desse engajamento social, participação na imprensa é fundamental, vai se vendo e criando essa competição saudável, digamos assim, dos municípios de quererem olhar a boa prática do outro e querer também não ficar atrás. E aí, em casos extremos, o tribunal pode ter intervenções mais pontuais. Em caso extremo, de uma negligência extrema, de não buscar realizar nada, o tribunal pode fazer uma visita, ver o que é que está acontecendo.
E quais os impactos que o senhor espera do Pacto Cearense pela Primeira Infância, que tem aí a longo prazo, né, nas diferentes esferas da sociedade?
O que a gente espera para este ano é que todos os municípios cumpram, municípios e todos os pactuantes, né, cumpram os compromissos que estão ali estabelecidos. E a gente, claro, é um trabalho de longo prazo, médio prazo. A gente também, como eu disse, tem a questão do observatório que vai acompanhar os indicadores, né? E a expectativa é que, agindo nessas duas frentes, tanto de criando um ambiente institucional, né, com orçamento, com comitês intersetoriais funcionando, com a questão do painel acompanhando os indicadores, a gente possa, ao longo de uma gestão de 4 anos, com terminar os mandatos dos prefeitos, a gente espera ter uma melhora em todos os indicadores. Alguns estão muito bem, outros nem tanto. A gente tem muito que avançar ainda no Estado do Ceará em relação à primeira infância.
A gente agradece, então, a participação do presidente do Tribunal de Contas do Ceará, Holden Queiroz. Muito obrigada pela fala aqui no Conexão.
Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição.
E agradeço também a participação da Luana Barros, né, que preparou todo esse conteúdo para você. E lembrar que lá no Diário do Nordeste você também acompanha, né, todas essas entrevistas e essas informações que ao longo da semana a gente apresentou aqui, não é, Luana?
É verdade, eu já ia fazer mesmo essa divulgação, aproveitar aqui. A gente fez as reportagens aqui para Verdinha, para TV Diário, mas lá no Diário do Nordeste você encontra com mais detalhamento. O TCE foi fundamental, né, dando aí esses dados para a gente. E acompanhe lá, leia tudo, saiba mais, inclusive porque, como o presidente Holden falou, é muito importante o acompanhamento da sociedade para que todos esses compromissos sejam cumpridos aí pelo poder público.
Muito obrigada, um abraço.